A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair pode ser ouvido e subscrito em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em opoemaensinacair.pt. Susana Moreira Marques, jornalista e escritora, nasceu em agosto de 1976. Estudou comunicação e cinema, passou pela BBC, Público, Jornal de Negócios, Antena 1 e ganhou vários prémios, incluindo o Prémio de Jornalismo da Unesco, Direitos Humanos e Integração. É autora de 3 livros de não-ficção literária, o mais recente, Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro, um relato de viagem que tem como guia As Mulheres do Meu País, de Maria Lamas, escrito no final dos anos 40 do século passado. Neste ensaio de narrativa autobiográfica, Susana escreve sobre as mulheres que procurou encontrar no Portugal de agora, ao mesmo tempo que buscava as mulheres que Maria Lamas descreveu e fixou no livro As Mulheres do Meu País. Mas, simultaneamente, enquanto nos leva por essa demanda, permite que a conheçamos melhor, às suas memórias pessoais e familiares, às suas reflexões sobre o papel das mulheres, os seus silêncios e omissões, a sua importância como testemunhas silenciosas de uma história coletiva que tantas vezes as votou e ainda vota ao anonimato. Diz, a dada altura deste livro, que é uma mulher que escuta, mais à frente, uma mulher que lê. Conta-nos também que, como tantas outras mulheres, está, de certa maneira, à janela e à espera. Olá, Susana!
Olá,
bem-vinda ao podcast do Poema Ensina a Cair. Estou contente por estares aqui para te conhecermos melhor através das tuas escolhas poéticas, que são interessantes porque são diversificadas e de pessoas que já não estão entre nós, de outro tempo, de pessoas contemporâneas. É interessante, mas já lá vamos. Recordas-te de quando leste poesia pela primeira vez, no sentido de ficar no poema e gostar do poema?
Penso que foi na adolescência, que foi também na altura em que eu também escrevia poemas. e sempre gostei muito de ler poesia, e sempre li muita poesia. Claro que tenho fases que leio um bocadinho menos, outras que leio mais, em que a poesia está mais presente ou menos presente na minha vida, mas desde que eu me tornei leitora, assim, uma leitora mais séria, portanto, na adolescência, fui logo leitora de poesia.
E na adolescência tornaste leitora mais séria, então também de ficção, é isso? Foi na adolescência que começaste a ler mais?
Comecei a ler em criança, sempre fui uma leitora assim muito ávida, mas claro, em criança tinha muito pouco discernimento, não é? Lia tudo, lia os livros de aventuras, lia, enfim, Alice Vieira, Sofia de Melo Brainer, e muitos clássicos, mas na adolescência foi quando eu começo a escolher as leituras de outra maneira, não é? E acho que é o momento em que as leituras nos começam a marcar. Mais, claro. Não é? Aqueles livros que nos mudam a vida, claro. Ou que nós achamos que nos mudam a vida, não é?
Sim.
E lembro-me de começar também eu a comprar os livros, não é? Porque há uma fase em que são os pais que nos compram os livros, e ainda bem, eu tive a sorte de ter pais que me compravam muitos livros, e que, por acaso, ainda no outro dia estava a falar sobre isso e estava a contar que em minha casa os meus pais podiam dizer que não a muitas coisas, mas nunca diziam que não a livros. Portanto, era sempre aquilo que eu podia pedir, que sabia que não ia ouvir um não, não é?
E achas que isso faz diferença, não é?
Acho que faz imensa diferença, porque de facto eles estimulavam muito a ler, mas na adolescência eu também começo a procurar outras leituras por mim, não é? O momento em que tu vais à Feira do Livro, lembro-me de ir à Feira do Livro do Porto, que era, na altura ainda acontecia mais ou menos ao mesmo tempo da de Lisboa, e era muito diferente do que é agora, e de procurar os livros e procurar as minhas leituras, fazer as minhas descobertas. E é engraçado que dos poemas que eu escolhi, Para mim foi muito difícil, e podemos falar sobre isso já.
Sim,
aqui à
já
frente.
Vamos,
foi
já
muito
vamos.
Mais difícil escolher poemas do que poetas.
Ah, que interessante.
Muito, muito. Mas uma das poetas que eu trouxe é a Sofia de Melo Brainer, porque talvez tenha sido das poetas que eu li mais cedo,
Das primeiras leituras
das
de
primeiras
poesia.
leituras, e trouxe até comigo o livro, um dos volumes da obra poética da Caminho, que tem o poema que eu escolhi, mas eu tenho lá em casa os três volumes da obra poética que comprei eu na minha adolescência, que estão assinados com uma letra ainda assim muito juvenil, e que tem a minha assinatura, e depois tem a referência Feira do Livro, 1992.
Ora bem, tu nasceste em 70 e ajuda,
E
6, portanto,
portanto,
86, tinhas
16 anos.
16 anos, que giro, vê lá. Portanto,
Pronto,
foste à Feira do
nessa
Livro,
altura eu já estava a
já
fazer a
tinhas uma
minha
coleção,
biblioteca,
sim.
não é? Já estava a fazer
E
a
já
minha
quiseste comprar
biblioteca.
poesia, portanto,
Sim,
porque podias
já
ler em
queria ter a
casa.
obra logo, a obra toda.
Olha, então, e esse encontro com a Sofia e outros autores foi na escola ou foi em casa porque tinhas poesia em casa ou foi em ambos?
Eu acho que foi em ambos, embora eu devo dizer que os meus pais, talvez sejam mais leitores de ficção e de romances, e de alguma não ficção, mas sobretudo de romances. Sempre houve muitos romances lá em casa, de vários géneros, mais do que poesia, embora também houvesse livros de poesia em casa. Não tenho bem a certeza
Onde é que te encontraste?
onde é que eu descobri a poesia. Mas lembro-me que partilhava muito com as minhas amigas. Talvez tenha sido também
Ah, nessa
esse
troca.
ambiente de sim.
Mas do género, descobri este poema, olha lá, queres
Sim,
ler,
exatamente,
e depois a partir
exatamente.
de um poema fazes o caminho para conhecer melhor o autor.
Até porque acho que os poemas têm isso, são muito fáceis de partilhar, não é? Então são muito fáceis de partilhar com os amigos,
É verdade.
de poderes olhar, e lá está, a dizer isso, olha isso, mandar um poema a alguém. Num aniversário, não é?
Fizeste isso? Fazes isso?
Claro que sempre fiz isso, agora se calhar já não tanto, mas nessa época fazia.
Mandavas
Fazia.
poemas a
Mandava
amigos nos
poemas,
aniversários.
amigos, namorados, ocasiões
E
várias, e
agora já
também
nem tanto,
recebia, e agora também
porquê?
recebia. Uf, isso talvez nos levasse para uma longuíssima conversa. Ainda faço algumas trocas, mas talvez já não seja. Talvez as partilhas que eu faço agora das minhas leituras, faço muitas, na verdade, com amigos e até também com amigos que escrevem, e isso é um outro tipo de partilha.
Claro.
Mas talvez por escrever e talvez por partilhar também com muitas pessoas que também escrevem, talvez essa partilha se tenha tornado um bocadinho mais profissional, se quiseres. E havia não sei, uma ingenuidade e uma espontaneidade nessas partilhas que tu fazes
Nessa
quando és mais
altura,
jovem, não é? Que eu acho que
que é só partilhar
é
aquilo que
diferente,
gostas, é
sim.
diferente. Não
Sim.
é partilhar a qualidade literária de um poema, não é isso que se trata,
Exato.
de que se trata, não é? Olha, Susana, disseste que cresceste numa casa então com livros e muitos romances. Achas que isso e o facto dos teus pais te incentivarem contribui, é uma pergunta lapaliceira, mas pronto, contribui para te tornares leitora ou não? Porque também há pessoas que dizem que crescem em casas com livros e não necessariamente leem,
Eu acho que contribui muito.
não é? É.
Sim, acho que sim.
Querias ser escritora quando eras mais jovem ou querias ser jornalista ou ambas?
Olha, eu acho que ser escritora era assim uma espécie de segredo. Era aquilo que eu acho que queria ser, mas que não confessava a ninguém. Achava absolutamente inconfessável.
Porquê?
Porque eu achava que, de facto, tinha uma relação de grande admiração pelos livros, não é? Eram mesmo importantes para mim. E eu tinha esta ideia de que as pessoas que escreviam deviam ser pessoas muito especiais, e achava que era uma coisa que não estaria ao meu alcance, não é? Eu acho que nós ainda sofremos muito deste conceito do gênio, não é? Que vem do romantismo. Acho que isso ainda está muito presente. Acho que em Portugal, que temos uma tradição mais francófono e tal, acho que isso ainda está mais presente. Acho que agora começamos a ter muita influência anglo-saxónica, mas não era bem assim, não é? E portanto, esta ideia do gênio, não é? De alguém que nasce. E por outro lado, eu acho que também o facto de, na minha família, nós virmos, de certa forma, de um meio humilde, não é? antes dos meus avós, aliás, como nós se calhar ainda podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas isto está muito presente no meu último livro, em que eu falo da minha avó que só fez a terceira classe. Aliás, ambas as minhas avós, embora o livro esteja mais focado, o Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro, esteja mais focado na minha avó materna, a minha avó paterna tinha a mesma história. E também era uma mulher do meio rural e também só tinha a terceira classe. E isto, de facto, é uma coisa que eu tento nunca me esquecer, nunca, nunca me esquecer, que era totalmente inimaginável para as minhas avós. Que em crianças estudaram até à terceira classe, né? E depois tiveram que ir trabalhar, e que, enfim, tiveram vidas um bocadinho mais duras, era totalmente inimaginável para elas, não que elas escrevessem um livro, isso nem sequer lhes passaria pela cabeça, mas que uma neta sua escrevesse um livro, né? Portanto, eu acho que nunca é pouco dizer isto e dizer o caminho que é, não é? Entre as gerações, eu poder ter escrito um livro, acho que é extraordinário.
A tua avó materna, de que de facto falas no livro, chegou a ver-te escritora? Está viva?
Não, não. A minha avó paterna, sim, morreu recentemente, mas a minha avó materna não, eu só publiquei já depois dela ter morrido. E aliás, também só tive filha já depois dela ter morrido e portanto, ela não teve a sorte ainda de poder assistir a isso, nem de eu poder partilhar com
Com
ela, não
ela.
é? Essas conquistas e esses momentos mais felizes.
Mas esse contexto de que estavas a falar então, se calhar contribui o facto de a tua avó materna, eventualmente a paterna também, não lhes passar pela cabeça que pudessem ter uma neta que viria a ser escritora, se calhar também contribuiu para tu, quando pensavas nisso, também achaste que eventualmente não seria
Exato,
possível.
era aí que eu queria chegar, porque depois os meus pais são os dois engenheiros, portanto, eu acho que os meus avós nesse aspecto tiveram imensa visão, porque fizeram questão que os meus pais estudassem, incentivaram-nos muito, e portanto os meus pais, apesar de, os meus pais são de 1950, portanto ainda viveram na ditadura, mas conseguiram de facto fazer esse caminho de terem estudado e terem conseguido ter uma vida melhor, etc, etc, que depois me permitiu a mim, lá está, poder ser escritor eventualmente. Claro que isto também não é bem assim, porque nós temos o exemplo do Saramago, não é? Que era um homem com uma história e que ganhou o Prémio Nobel e que se calhar nem precisou de mais uma geração pelo meio para, para poder ser escritor.
E que até é
Mas de
inspiração para
facto.
algumas pessoas mais novas, porque começou a escrever já muito tarde, não é? E aquelas pessoas mais novas. Não, ainda dá, o Saramago só
É
começou
ótimo.
já mais
Acho que é uma
tarde.
inspiração para todos nós.
Não é?
Pensarmos que os nossos grandes livros vão ser só feitos
Só depois dos
depois dos
50.
50.
Exato.
Eu penso muitas vezes nisso. Mas de facto, eu acho que havia um espírito muito prático em minha casa, não é? Um espírito de quem toda a vida teve de trabalhar muito, pensar muito na maneira como nós gerimos a nossa vida, o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Então, era uma coisa que estava muito presente. E a minha família eram pessoas muito práticas e muito focadas no presente e em construir o futuro, muito pouco agarradas ao passado. E eu acho também a história da minha família, os meus pais estiveram em Angola, os meus avós foram para Angola.
Falas
Nos anos
disso.
50, os meus pais foram muito pequeninos, cresceram lá, vieram em 1975, e também essa experiência, não é, deles terem perdido a vida deles lá, terem perdido uma série de coisas, inclusivamente aquilo que consideravam ser a terra deles, mas essa experiência do poder tudo mudar e tudo, e uma pessoa poder ficar sem nada de um dia
E
para o
mudar
outro,
de
estarem sempre
facto e ter
preparados.
de
Portanto, eu
recomeçar.
acho que todo esse historial da família, de facto, dava-me uma certa responsabilidade. E eu acho que nisto não sou nada única, acho que isto é uma coisa muito comum na minha geração, desta preocupação de nós termos profissões que nos pudessem, de facto, orientar na vida prática e dar-nos alguma segurança. Esta preocupação com a segurança era uma coisa que existe. Claro que eu não tenho segurança nenhuma na minha vida, fiz tudo o oposto, sou freelancer, é um desastre. Mas isso estava lá presente e não havia artistas na minha família, não é? E de facto, os exemplos fazem-nos. Os exemplos no sentido de ter modelos fazem-nos alguma falta. E eu cresci no Porto, numa época, nos anos 80, em Matosinhos e no Porto, muito diferente do que é agora, não é? Em que a vida cultural do Porto não tem nada a ver com a vida cultural que era, que existe hoje no Porto, em que o contacto que nós tínhamos com artistas ou com escritores ou era, não era como aquilo que nós temos hoje, não é? Que nós temos hoje não só na oferta cultural que temos, a oferta cultural para crianças, para adolescentes. Portanto, a ideia do escritor era uma pessoa que eu nem sabia como é que vive um escritor, não é? Quem é esta pessoa, não é? Portanto, eu acho que era secretamente aquilo que eu queria fazer, mas que nunca na vida eu ousaria dizer que queria, e enfim, e levou muito tempo, e já mesmo depois de escrever, e algumas até sessões de terapia, e algum dinheiro para pagar essas sessões de terapia, para poder dizer, não, sou escritora.
Exato, dizer, eu sou escritora, não é?
Sim.
E, oh, Susana, e querias ser escritora? Consegues identificar a razão pela qual querias ser escritora?
E pá, eu vou dizer uma coisa que até pode ser... Que
mal interpretada.
Espero que não seja mal interpretada, porque vai soar extremamente piroso. Mas eu acho que a minha grande motivação, ou pelo menos quando eu pensava em querer ser escritora, claro que depois o meu percurso também passou pelo jornalismo, foi também mudando a minha visão do que é isso da escrita, não é?
Uhum.
Mas se eu pensar nesse primeiro desejo,
uhum,
e até... de uma maneira mais simples, mais profunda e mais genuína, talvez, sem intelectualizar tanto. Acho que isso ainda está presente no meu desejo de fazer livros, e isto agora sim vai soar muito piroso, que é uma coisa de ajudar o outro. Eu não sei para explicar isso. E é engraçado que havia duas coisas que eu achava que eram as profissões mais bonitas que se podia ter. Era ser escritor ou ser médico. Parece que não tem nada a ver, mas tem, não é? Uma espécie de... E claro que eu estou a dizer que isto pode ser mal interpretado, porque de facto parece um bocadinho piroso, não é? Dizer esta ideia do escritor como uma espécie de médico de outras coisas,
porque,
não é?
E porque eu
não
os acho livros isso... podem ser como medicamentos,
o que eu acho,
é isso?
Para mim era o que eu queria fazer, era fazer aquilo que os livros faziam a mim, não é? Portanto, o que eu queria ao escrever era provocar noutras pessoas aquilo que outros textos tinham provocado em mim. E provocado em mim é, de facto, um ajudar-me a viver, um ajudar-me a perceber quem é que eu sou, não é? Dar um sentido à minha vida, não é? Incluindo em momentos, isto sim é o sonho de qualquer escritor, escrever alguma coisa que possa mudar alguma coisa em alguém. Quando eu digo mudar, não é mudar a vida da pessoa, mas de facto iluminar qualquer coisa, não é?
Provocar um pensamento, uma reflexão.
Sim, mas um pensamento que é, não é só uma coisa intelectual.
É transformador, pode ser transformador.
É uma
transformador.
Coisa que é emocional também, não é?
No fundo é...
E que de repente traz qualquer coisa à nossa vida, qualquer coisa boa à nossa vida.
Melhora.
Melhora, acho que sim. Embora, claro, estou a dizer que isto pode ser mal interpretado, porque dito de determinada maneira, quer dizer, não é? Estamos
Exato.
Aqui já a pensar naquele campo de autoajuda, ou então naquele campo daqueles livros muito
Sim.
bonitinhos,
Sim.
que supostamente são muito inspiradores e que não têm nada a ver com a literatura
Sim.
que eu defendo e que eu
Que
gostaria
lês
de
e que
fazer.
gostarias de fazer.
Exato, que não tem nada de bonitinho, não é?
Sim, claro.
Nessa ideia de que Os livros e os textos ajudam-nos a fazer sentido daquilo que nós estamos a viver. Uma autora que eu gosto muito, e por acaso não a trouxe porque ela não escreve poesia e porque também não foi a minha escolha, porque eu já sugeri tantas vezes, já começo a aborrecer-me a mim própria, estar sempre a dar a mesma indicação, que é a Joan Didion.
Sim.
Mas, por exemplo, no livro O Ano do Pensamento Mágico,
Sim.
que é se calhar o livro mais conhecido de Joan
Sim.
Didion e dos poucos que está publicado em Portugal, ainda que não seja o meu preferido dela, mas é muito interessante ver aquele percurso de alguém que acaba de perder um marido e que está a tentar não só fazer sentido o que ela está a viver, registando aqueles momentos, não é? E esta ideia do registro é importante. Às vezes a escrita não faz mais do que estar a registar qualquer coisa, não é? O que nós estamos a viver, o nosso tempo, mesmo que nós tenhamos diretamente a tentar falar desse tempo, mas essa ideia do registro. E por outro lado, ela própria vai à procura de. Fala muito sobre esta ideia de como é que. E ela fala nisso noutros textos dela também. Como é que nós podemos ir buscar textos para nos relacionarmos com as coisas que estamos a viver em cada momento da nossa vida, não é? E a ideia da investigação, de investigar um tema porque estamos a viver esse tema. E no fundo nós fazemos essa espécie de investigação. Claro que talvez alguém que vai escrever um ensaio pessoal faz essa investigação de uma forma muito mais séria, não é? Vai fazer pesquisa na internet, em bibliotecas, etc, etc. Mas no fundo, nós enquanto leitores fazemos essa espécie de investigação, não é? Estamos a viver qualquer coisa e de repente precisamos de perceber aquilo melhor. Então vamos investigar aquilo e vamos investigar isso procurando essas leituras, não é? Mesmo que elas sejam romances ou poemas, mas é uma espécie de investigação da própria
vida. Eu ia perguntar-te se isso também acontecia com a poesia, porque acontece, não é?
Imenso, e para mim...
Poemas que dizem aquilo que estamos a viver, não é? Também
sim, exatamente, ia sim, dizer é um outro para tipo ti? De investigação. E para mim a poesia é extremamente inspiradora. Em termos, outra palavra muito pirosa, inspiração, mas que por acaso eu uso e abuso terrivelmente dela, mas porque inspiração no sentido de nos relacionarmos né, com coisas ou com leituras que nos vão fazer qualquer coisa, que nos vão mover, não é? Que são um motor para qualquer coisa, não é? E eu acho que quando nós escrevemos, esse movimento é muito importante, não é? E eu procuro muito esse movimento. E esse movimento pode vir, lá está, da rua, de coisas que nos dizem, não é? Que de repente nos dão aquela faísca a pensar: ah, ok, é isto, isto relaciona-se com aquilo sobre o qual eu gostava de escrever. Essa observação, mas também com as leituras. E eu acho que, nesse aspecto, a leitura da poesia é particularmente forte, não é? Porque pela concisão que a poesia tem, não é? Pelo silêncio que a poesia tem, não é? Por aquilo que deixa suspenso, tem esse poder de nos fazer ficar, de certa forma, a pensar naquilo, não é? Quase a completar um poema. Mesmo não seja muito consciente, não é? Estou aqui a falar de estar a interpretar ou estar, mas é uma coisa que fica connosco, não é? E que tem essa capacidade de uma relação que às vezes não é completamente inteligível, não é? É mais profunda, funciona a um nível mais profundo, mas que de repente faz-nos esse movimento, não é? De nós, bem, quero escrever isto, é tão bonito, vamos lá.
Olha, Susana, a tua primeira escolha fala precisamente, é um poema que fala precisamente sobre escrever e o que pode acontecer quando se escreve. É de Adrienne Rich e chama-se Tempo Norte-Americano. Queres ler, por favor?
Quero. Tempo Norte-Americano. Quando os meus sonhos deram sinais de começarem a ser politicamente corretos, sem imagens rebeldes a escapar dos limites, quando, caminhando pela rua, encontrei os meus temas fabricados para mim, soube o que não relataria, com medo do uso dos inimigos. Foi então que comecei a interrogar-me. 2. Tudo o que escrevemos será usado contra nós ou contra aqueles que amamos. São estas as condições, é pegar ou largar. A poesia nunca teve hipótese de se pôr fora da história. Um verso datilografado há 20 anos pode ser escarrapachado a tinta na parede, para glorificar a arte como distanciamento ou tortura daqueles que não amamos, mas também não quisemos matar. Nós seguimos, mas as nossas palavras ficam, tornam-se responsáveis por mais do que tínhamos na intenção. E isto é privilégio verbal. 3. Experimenta sentar-te à máquina de escrever, uma calma tarde de verão, numa mesa, junto a uma janela, no campo, experimenta fingir que o teu tempo não existe, que tu és simplesmente tu, que a imaginação simplesmente foge, como uma traça enorme, sem intenção. Tenta dizer-te que não tens que responder pela vida da tua tribo, pelo respirar do teu planeta. 4. Não importa o que pensas. As palavras são tidas por responsáveis. Tudo o que podes fazer é escolhê-las. Ou escolher ficar calada. Ou nunca tiveste escolha e é por isso que as palavras que ficam mesmo são responsáveis. E isto é privilégio verbal. 5. Suponhamos que queres escrever sobre uma mulher entrançando o cabelo de outra mulher. tranças simples ou com contas e conchas. Tranças de três madeixas ou tranças corridas. É bom que saibas a espessura, o comprimento, o modelo. Por que razão decide ela fazer tranças? Como é que lhe fazem isso? Em que país acontece? E que mais acontece nesse país? Tens de saber estas coisas. 6. Poeta, irmã. As palavras, quer queiramos, quer não, existem num tempo que lhes é próprio. De nada vale protestar. Escrevi isso antes de, com Otais, ter sido exilada, Rosa Luxemburgo, Malcolm, Anna May Aquash assassinados, antes de Treblinka, Birkenau, Hiroshima, antes de Sharpeville, Biafra, Bangladesh, Boston, Atlanta, Soweto, Beirute, Assam. Esses rostos, nomes de lugares rasgados do almanaque do tempo norte-americano. 7. Estou a pensar isto num país onde se roubam palavras das bocas, como se rouba o pão das bocas, onde os poetas não vão para a cadeia. Por serem poetas, mas por terem a pele escura, por serem mulheres, pobres. Estou a escrever isto num tempo em que o que quer que escrevamos pode ser usado contra aqueles que amamos, onde o contexto nunca é dado, embora tentemos explicar, vezes sem conta. Em nome da poesia, pelo menos, preciso de saber estas coisas. 8. Por vezes, planando à noite num avião sobre Nova York, tenho-me sentido como uma mensageira chamada a entrar, chamada a arrostar com este campo de luz e escuridão. Uma ideia grandiosa nascida do voar. Mas por baixo da ideia grandiosa está o pensamento de que aquilo com que tenho de arrostar, depois de o avião rugir sobre a pista, depois de trepar as minhas velhas escadas, de me sentar à minha velha janela, está destinado a destroçar-me o coração e reduzir-me ao silêncio. 9. Na América do Norte, o tempo vai tropeçando, sem se mover, apenas libertando uma certa dor norte-americana. Júlia de Burgos escreveu: o meu avô ter sido um escravo é a minha dor. Tivesse ele sido um senhor, essa teria sido a minha vergonha. Palavras de uma poeta, penduradas numa porta na América do Norte, no ano de 1983. A lua quase cheia, ergue-se intemporal falando de mudança, lá do Bronx, o rio Harlem, as cidades inundadas do Squabin, os montes funerários pilhados, os pântanos tóxicos, os locais dos testes. E começo a falar de novo.
Porquê é que trouxeste este poema, Susana? Porquê é que gostas dele?
Olha, eu acho que este poema foi assim um poema, quando eu li, quando descobri Adrienne Rich, fiquei completamente fascinada. Acho que é engraçado porque ela, de facto, o poema tem a data no próprio poema, não é? 1983, num verso, e achei incrível isto ter sido escrito em 1983, não é? Pensar que nós estamos a ter todas estas discussões agora sobre, enfim, sobre a maneira como a história influencia quem nós somos e o nosso discurso, e até a maneira como nós falamos, as palavras que usamos, não é? Todas estas questões que estão a ser levantadas agora. Ela escreveu sobre isto em 1983. Adrienne Rich era judia, era lésbica, mas foi casada com um homem, teve filhos. Aliás, ela é uma das autoras que eu tenho na minha biblioteca de maternidade. Foi uma das primeiras mulheres a escrever sobre maternidade, enfim, de um determinado modo. E eu, de facto, quando li este poema, há vários dela que eu gosto muito, mas este ficou sempre comigo. E apesar de se chamar Tempo Norte-Americano, e estar a referir-se a coisas concretas da história norte-americana, ele podia se chamar Tempo Português. E eu poderia ter escrito, enfim, se pudesse escrever algo assim. Este é daqueles poemas que eu pensei, de facto, meu Deus, há poucas coisas, não é, que nós lembramos, que me dera ter escrito isto.
pensaste isso com este poema?
Pensei, pensei. Mas de facto, acho que isto tem. Acho que até podia. Há aqui um verso que eu gosto particularmente, que é. E aliás, eu até. Tenho, é um daqueles versos que eu tenho. Às vezes tenho assim umas frases, umas citações no meu desktop e ou em alguns sítios assim chave, que eu sei que mais tarde ou mais cedo vou usar como epígrafe. Estou aqui a fazer uma grande revelação. E é este verso: a poesia nunca teve hipótese de se pôr fora da história.
Eu pensei nesse verso quando li o poema, fiquei parei
por
nele
acaso não
e
está
agora.
No meu livro, no meu último, podia estar.
Podia estar.
Podia estar.
E quando leste, quando li, parei nele, não é? Guardei-o. E agora, quando tu o leste, também o guardei. E é curioso porque ia precisamente perguntar-te isso. Esta ideia de a poesia não poder ficar de fora da história também nos pode levar a perguntar se a literatura também não pode ficar de fora da história. O que é
Sim.
que tu achas?
Acho que, assim, eu gosto, tenho sempre alguma reticência em falar em geral e a dizer a literatura, porque eu acho que há muitos tipos de literatura e obviamente que há literatura que não se preocupa de todo com a história, mas para mim e para aquilo que me interessa escrever, eu acho que a literatura não se pode pôr fora da história. E para mim esta ideia de estar a encontrar esse lugar de relação com a história, eu acho que talvez seja até um bocado a base do meu trabalho.
Será também porque é jornalista, Susana? Porque de certa forma o jornalista relaciona-se com a história presente, não é?
Talvez, é possível, eu não tenho muita certeza sobre isso. É possível que sim, não é? Eu acho que sim, eu acho que os jornalistas, no fundo, estão a fazer a história do presente, que é a história do futuro, no fundo, não é? Tem essa aqui, lá está, mais uma vez, vamos à história do registro. Estão a fazer esse registro, não é? Mas eu acho que também tem muito a ver com a minha história pessoal, também com a história de vida da minha família e com esta ideia que eu acho que é muito importante para mim no meu trabalho. E claro que isto se toca com o jornalismo de certa maneira. Mas que talvez com menos intuito de denunciar e de tentar uma mudança coletiva, e talvez seja com um foco mais numa mudança mais íntima e pessoal, e não tanto de denúncia, esta ideia de contar as histórias que não são contadas, não é? De contar as pessoas que têm sido sempre excluídas da história, não é? Esta
Como de
exclusão,
resto fazes neste livro,
como faço
estas
no Lenços
mulheres.
Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro com as mulheres, como a própria Maria Lamas tentou
Fez,
fazer.
tentou fazer.
Claro que eu faço de uma maneira muito diferente, não é? Com uma escrita, com o um tipo de abordagem completamente diferente daquilo que a Maria Lamas fez e daquilo que era feito no tempo da Maria Lamas, não é? Porque vivemos tempos muito diferentes, lá está, este é o meu tempo, não é? Este é o meu tempo. Mas esta ideia de que tudo que nós estamos a escrever tem um lastro de trás, não é? Tem este lastro, o lastro das pessoas que vieram antes de nós, não
E
é?
também dessa ideia, desculpa
Sim.
interromper-te, da história das mulheres que não são contadas ou das pessoas que ficam de fora da história. Eu sublinhei várias coisas no teu livro porque achei-as muito interessantes e, se me permites, vou ler aqui um bocadinho onde tu dizes: uma mulher veste as atrizes que vão subir a palco e presencia episódios nos bastidores. Uma mulher varre o chão de um grande edifício público que em breve será pisado por sapatos sujos de pessoas limpas e bem arranjadas. Uma mulher cozinha e ouve da cozinha conversas que até podem ter importância para a história, mas não têm importância nenhuma para ela. A história depende de testemunhas, mas parte das testemunhas relevantes nunca é chamada a prestar o seu testemunho. É interessante esta reflexão que tu fazes aqui, vai no sentido do que estavas também a dizer agora, que é contar histórias das pessoas que normalmente não são chamadas a ser escutadas sequer, não é?
Sim, e eu acho que sinto muito essa responsabilidade. E é interessante que aqui no poema da Adrienne Rich ela usa muito esta frase, isto é privilégio verbal. Claro que isto agora nos faz pensar nesta coisa do privilégio e que está muito presente, né? O privilégio que nós temos enquanto o privilégio das pessoas brancas, o privilégio dos homens, o privilégio. Então, temos agora, isto já está muito carregado também, uma série de conceitos sociais, mas esta ideia do privilégio verbal é muito importante, como eu estava a dizer há bocado também, que é, eu tenho o privilégio de poder escrever que as minhas avós não tiveram. O que é que eu vou fazer com este privilégio? Pronto, e há aqui uma ideia também de facto, quer dizer, por um lado, esta ideia de responsabilidade, que é nós não escrevemos fora da história, nós temos uma certa responsabilidade enquanto escritores, e essa responsabilidade não é ir assinar petições ou usar a figura pública que o escritor possa ter para defender causas, embora isso também possa ser feito enquanto as pessoas, enquanto cidadãs, que eu acho ótimo, e cada um aí terá a sua maneira de lidar, porque há pessoas que são mais interventivas e outras menos, não é? Mas não estamos a falar disso, estamos a falar dessa responsabilidade na própria escrita, na própria escolha das palavras, não é? Das histórias que nós contamos e das palavras. E a própria escolha das palavras está carregada disso, das palavras que nós escolhemos. E eu, por exemplo, cada vez me apercebo, é uma coisa muito bonita, porque eu... Olha, uma coisa que eu me apercebi muito a primeira vez, no meu primeiro livro, O Agora e na Hora da Nossa Morte, foi traduzido para inglês. Tive uma imensa sorte, foi um acaso, uma coisa assim caída do céu. Foi traduzido por uma tradutora excelente, com quem eu trabalho até hoje. E foi muito interessante quando ela traduziu o livro, a primeira versão. Nós conversámos muito, porque a versão dela era lindíssima. Ela escreve muito bem, eu digo sempre que as versões dela são sempre muito mais bonitas que o meu texto original, porque ela de facto escreve muito bem. Eu lembro, nós temos esta conversa sobre o texto até ser quase bonito demais, sofisticado demais. E eu acho que muitas vezes aquilo que eu queria, e agora há bocado eu usei a palavra bonitinho, mas porque isso de facto tem importância para mim, porque eu acho que aquilo que eu queria era que, se houvesse alguma poesia naquilo que eu estava a escrever, ela não viesse desse uso sofisticado das palavras. É, mas das de uma histórias. Outra coisa. Das histórias ou das ideias e da maneira como elas são postas em confronto umas com as outras, mas sempre com uma simplicidade. E é engraçado, porque a Annie Ernaux fala sobre isso, e eu descobri a Annie Ernaux só já depois de ter escrito esse livro, em anos mais recentes, embora ainda antes dela ter ganho o Nobel. Curiosamente, por recomendação de uma tradutora também, mas uma tradutora para francês. E a Annie Ernaux, e enfim, muitas pessoas saberão isto, porque ela falou sobre isto agora quando ganhou o Nobel, fala muito como ela descobriu a escrita dela. Annie Ernaux é de outra geração, completamente diferente da minha, mas também de outro país, portanto com uma história diferente, mas ela é filha de pais que também não estudaram, não é? Portanto, ela é a pessoa que vai para a universidade, que estuda, que se torna escritora, e que, de certa forma, a linguagem que ela adquire é uma linguagem, a tal linguagem do conhecimento, do estudo, do saber, linguagem sofisticada, que de certa forma até a afasta dos pais, que não têm essa linguagem, não é? E ela fala de como a escrita dela foi uma procura, talvez por uma escritura que ela depois veio a chamar l'écriture plate, que é a escritura plana, que é essa escritura. Claro que nós não podemos dizer que a escrita da Annie Ernaux não é simples, não é simples no sentido em que ela não é simplificada, mas ela não é uma escrita adornada, ela não é uma escrita que usa palavras difíceis, ela não é... Portanto, esse sentido de ser uma linguagem que pode comunicar com as pessoas que eram da família dela, não é? Portanto, eu acho que essa procura por uma linguagem que pode comunicar com essa história que está por trás, não é? Com essa história dessas pessoas que não escreviam e não liam, etc, etc.
Tens eu essa acho preocupação?
Não é uma preocupação, como é que explicar? Não é uma preocupação didática de todo. Não é uma preocupação didática de dizer, nem toda a gente vai compreender a palavra X, vai ter que ir ver ao dicionário. Não é isso. Eu não gosto de escrever com palavras difíceis, porque isto é horrível. E correndo o risco, às vezes, de parecer até um pouco, lá está, que a escrita ficar simples demais, ou pouco variada, ou pouco. Enfim.
Rica, enriquecida.
Rica. Mas eu procuro enriquecê-la de outros modos, com outra estratégia, com outro tipo de estilo, não é? Mas porque eu sinto que essa linguagem me é falsa. Não é a linguagem das coisas que eu quero contar, não é? É quase como se a linguagem não se adequasse, não é?
Aquilo que tu queres contar.
Que está a ser contado. Eu acho que isso é uma coisa importante, não é? Eu acho que esta ideia da Adrienne Rich, agora voltando ao poema, da literatura, não, e como tu disseste, não é só a poesia, não é? Da literatura não ter hipótese fora da história. Eu, de facto, identifico-me muito com isto.
Fica uma sugestão para as pessoas procurarem a poesia da Adrienne Rich e este poema também, North American Time. E agora passamos para a Anne Carson, que é uma escritora muito interessante, canadiana, e que tem o poema que tu trazes está disponível em Portugal numa tradução da Tatiana Faye, em um livro da Não Edições, chamado A Beleza do Marido, também se chama assim no original, e tu escolheste o poema 21, que eu vou ler, pode ser, Susana, e depois já falamos sobre ele.
Ainda bem que vais ler, porque ele é muito difícil.
Vamos lá ver. 21. O título é grande e está escrito em maiúsculas. Só em maiúsculas, diz. Alguma vez sonhas, pobre, completamente arruinado, enganado e perdido, com terríveis pequenos furos, cobrindo tudo o que querem dizer esses sonhos? Pequenos furos que assinalam onde a chuva acerta. Não estava errado aquele triste antropólogo que nos disse que a função primária da escrita é escravizar os humanos. Usos intelectuais e estéticos vieram depois. Pequenos furos que se alargam e rasgam. Cartas chegaram. Rápido, agora os frutos multiplicam-se e precipitam-se para a colisão concentricamente. Com cartas, o marido prendeu-a a ele. Ou abrandam e simplificam-se 4, 3, 2. Cartas, um alimento natural e necessário, chegavam menos frequentemente do que é adequado para um alimento. 1. As cartas tornavam um dia diferente do outro, cheio de sol. Na extremidade do telhado ocorre a aniquilação dos furos. Como sabes, Nahum Tate reescreveu o Rei Lear em 1681 e os seus melhoramentos assumiram a forma, para lá de um final feliz, de reduzir as ocorrências da palavra se de 247 para 33. Ao longo dos beirais estão furos que competem para comprar uma gota de céu radiante. Dizer o que as cartas contêm é impossível. Alguma vez tocaste com a língua numa superfície de metal no inverno? A sensação de não receber uma carta é mais fácil de dizer. Levanta-se o vento e os furos, agora aloides, sopram de lado. Numa carta, escritor e leitora descobrem uma imagem idealizada de ambos. Bastam curtas passagens ofuscantes. A espera enrola-se dentro dela e lambe as patas. Faço movimentos já feitos noutra vida, escreveu o marido. O quarto é frio. Tenho de desfazer a mala, mas ainda não. É quase noite. Outra sem ti. É o que ia dizer, mas isso seria fraqueza. Outra. Permaneço firme no alicerce do amor que construí. Sim, o nosso amor. Discordarás, mas olha para dentro de ti. Aí verás um mundo que viaja silenciosamente pelo espaço. Nele, duas partículas. Somos indissolúveis. 3 minutos de realidade. Tudo o que alguma vez pedi. Ela está de pé a olhar para a chuva no telhado. Porquê é que gostas deste poema, Susana?
Ai, que bem que tu leste. Isto é tão difícil de ler, meu Deus.
Obrigada.
É engraçado porque tu há bocado estavas a dizer que o poema da Adrienne Rich fala de escrever e este também.
Também.
E eu, de facto, acho que acaba por ser enfim, por me rodear muito de textos que falam sobre escrever, acho que é muito importante para mim essa reflexão sobre a própria escrita, sobre o ato, porque é que escrevemos, não é? Para que é que as coisas servem? Para que é que serve? O que é que traz, não é? Acho que esse questionamento é muito importante para mim e talvez por isso eu acabo por gostar muito dos textos que falam sobre o próprio ato, ou que incluem o ato da escrita e do fazer do texto no próprio texto, digamos assim. Porque é que eu gosto deste poema? E sabes que foi muito difícil escolher este poema porque o livro da Anne Carson funciona como um todo. Portanto, não é o tipo de livro que seja fácil isolar um poema. Aliás, os livros dela são todos assim, não é? Portanto, não é muito uma escritora de poemas, lá está. Não seria uma escritora para partilhar poemas com os amigos.
Só o livro, não é?
Só o
Daria para
livro.
partilhar o
Porque o
livro.
livro, porque de facto. O livro é quase, é um livro narrativo, não é? É muito narrativo, é quase como se fosse uma espécie de romance em verso, mas um romance de não ficção. Ou ela chamou isto é importante porque é o subtítulo, não sei como é que a Tatiana Faia traduziu o subtítulo, mas o subtítulo em inglês é A Fictional Essay in 29 Tangles.
Exato. Um ensaio ficcional em 29 tangos.
E esta palavra, ensaio, não é. É importante, não é? Porque os livros da Anne Carson. Foi muito. Agora, desculpa, indo um bocadinho atrás. Ela chama isto a fictional essay e, de facto, aqui o ensaio é muito importante. Eu, quando li a Anne Carson, fiquei completamente. Foi assim uma espécie de epifania, fiquei mesmo fascinada. E eu acho que nós, quando lemos muito, não é? E com o avançar da idade, é cada vez mais difícil encontrar estes textos que nós sentimos que isto é uma coisa completamente nova, não é? Algo que nós nunca tínhamos lido antes, não é? Que é uma revelação. Que tu vês alguém fazer alguma coisa com a literatura que é completamente nova, não é? Eu fiquei mesmo, fiquei fã, fiquei fascinada e acho que também gosto muito e identifico muito com o trabalho dela, porque no fundo o que a Anne Carson faz é um bocadinho o tipo de textos que eu tenho vindo a escrever, o que tenho procurado escrever, que são estes ensaios, a quais eu não chamo ficcionais, mas chamo ensaios pessoais, ou ensaios literários, ou ensaios líricos. Se quiseres, há muitas maneiras de. Neste momento, em inglês, então, há uma miríade de lyrical essay, hybrid essay, mas estes ensaios híbridos, em que há, de facto, um lado ensaístico, no sentido em que se está a pensar sobre um tema em específico, e lá está, vem esta ideia de investigação, não é? E para pensar este tema específico, então, vai-se buscar coisas que se leem. Coisas que se pesquisam, coisas que se ouviram, não é? Toda esta ideia, não é? De convocar vários elementos para pensar um tema, não é? Esta ideia do ensaio, com um lado autobiográfico, não é? De uma história pessoal. E às vezes, sabes, tenho falado bastante sobre isto, sobre o uso da autobiografia, porque corre o risco de parecer uma coisa um bocadinho banal. E certamente um bocadinho exibicionista, né? As pessoas estão a escrever sobre elas, ou umbiguista, não é? Escreverem sobre elas, sobre as suas separações. Mas é importante lembrar que estamos a falar de experiências e a escrita autobiográfica, este tipo de ensaios autobiográficos e ao mesmo tempo muito experimentais em termos da forma. Vêm trazer estas experiências autobiográficas íntimas, que são experiências que não estavam contadas, mais uma vez vamos aqui, não é? De repente é uma experiência de uma separação. Sim, quer dizer, já se escreveu muito sobre separações, mas não se escreveu assim tanto sobre o ponto de vista de uma mulher. Aquilo que Anne Carson vai contando neste livro, desta separação deste homem, não é só uma história de alguém que ficou de coração partido, porque se separou do marido, não mas está contido nele toda a relação entre um homem e uma mulher, toda a relação social que existe também nisso, não é? Todo o tipo ideias pré-estabelecidas e de regras pré-estabelecidas para estas relações.
Como se fossem convenções, sim.
Convenções e de como é que as mulheres vão lidando com elas. Portanto, não se trata apenas de estar a contar coisas corriqueiras da nossa vida, não é? E a Anne Carson faz isto com uma escrita tão, tão bonita, tão extraordinária, não é? Que de facto é impossível achar que isto é uma coisa exibicionista ou banal, não é? Mas ela de facto faz isto que é cruzar estas camadas todas, não é? De ensaio, autobiografia,
poesia.
História, poesia. História no sentido da narrativa, não é? Uma história de amor, tudo isso, mas tudo isto em verso, tudo isto em poesia, não é? Eu acho que isso é absolutamente radical, de repente, não é? Por exemplo, um dos livros que ela tem também que está também traduzido pela Tatiana Faia, que é o Vidro, Ironia e Deus, o primeiro ensaio, ou o primeiro texto, ou o primeiro poema, vá, é o vidro, e chama-se o ensaio de vidro, o The Glass Essay, ou mais uma vez a palavra ensaio. E aquilo conta a história dela, que vai visitar a mãe e que está a ler não, ela está a ler a Emily Bronte. Agora já não sei se ela está a ler o Montes Vandevais ou se está a ler sobre a Emily Bronte, mas ela vai visitar a mãe, ela também está-se a separar, e portanto, de repente, aquilo é um ensaio sobre a Emily Bronte, mas em verso, enquanto ela vai descrevendo a relação dela com a mãe, ser uma mulher sozinha, que volta à casa da mãe e que se separou, e ao mesmo tempo a relação que ela estabelece entre isso e a própria Emily Bronte, e a história dela, e a paixão dela pela literatura da Emily Bronte, o que é que isso diz sobre ela, não é? Portanto, esta coisa destas camadas que se vão acumulando, que se vão cruzando, estas teias de vários fios, que é uma coisa que eu gosto muito, e de repente ver isto em verso com esta capacidade que a Anne Carson tem de ir logo ao âmago das coisas, não é? Eu acho muito bonito. E o que é bonito e que eu gosto nisto é a maneira como ela justapõe ideias muito sofisticadas e versos muito bonitos com coisas absolutamente do dia a dia cotidianas, não é? Esta coisa de que chega uma carta, se estou aqui a ler não sei o quê, blá, 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 blá. Eu acho que esta justaposição é muito muito poderosa, não é?
E nova, não é? E traz a forma da Anne Carson também é uma experiência para o leitor
Sim,
totalmente nova.
sim, sim, sim. Ela é muito
Quando a começamos
inovadora.
a ler, não é aquilo a que estamos habituados, não é? Há uma novidade e há uma adaptação que temos de fazer, não é? Não é assim uma coisa conhecida para nós, a forma como
Exato.
ela escreve, não é?
Sim, é mesmo nova e ao mesmo tempo acho que tem este lado, lá está, que é, não podes dizer que isto é só poesia, não é? Tem este lado que é difícil de classificar, que tem esta mistura de géneros, que é uma coisa que me agrada muito.
Tu gostas dessas camadas?
Gosto,
Gostas
sim.
dessas camadas? Passamos, Susana, à tua próxima escolha. Deixa-me só confirmar aqui. Eu acho que é o Larkin. E agora deu-se aqui uma coisa muito interessante. Porque tu trouxeste um poema chamado. Ai, deixa-me só dizer o nome em inglês: Anne Arundel Tom. E disseste-me, vê se arranjas uma tradução em português. Tens uma tradução em português? E aconteceu, eu não tinha, a edição que eu tenho aqui da poesia do Philip Larkin não tem esse poema, e pedi ajuda. Cá está um lado que pode ser interessante das redes sociais. Pedi ajuda, perguntei se alguém tinha uma tradução deste poema para trazer para a conversa contigo, e não é que Não só já havia, deram uma indicação, fizeram-me chegar uma tradução do poema do livro Uma Antologia, tradução da Maria Teresa Guerreiro para os Fácil de Joaquim Manuel Magalhães. O livro chama-se Philip Larkin, Uma Antologia, e é da Fora do Texto, de 1989. Mas, não sabendo disto, algumas pessoas prontamente disseram: Ah, eu posso tentar traduzir, queres? E então havia pessoas que já tinham feito algumas traduções, mas não estavam contentes, e eu tenho de as nomear e dizer que a pessoa que fez uma tradução hoje para o podcast foi o Vasco Gatti, e é essa que vamos ler, mas tenho de nomear aqui a Ana Almeida, que também tem uma tradução e tentou fazer, o Rui Almeida, que diz que ainda queria fazer umas alterações, mas mandou uma versão dele, e o Ricardo Marques, que também disse, ah, eu podia tentar traduzir. E, entretanto, o Vasco disse-me que tentou traduzir, traduziu, está aqui, O Túmulo do Zarundel, e que tentou manter a rima. Portanto, fazer aqui, agora vê
Uau!
o desafio, vê o desafio.
Acho extraordinário e
Temos de agradecer a todos
obrigada
eles,
assim, a
não é?
todos eles e ao Vasco Gatto. É incrível essa capacidade de pegar num poema e ir assim logo traduzir. Bem, que lindo! Acho mesmo, fico
É
mesmo
mesmo, é
feliz.
mesmo.
Tá bem, vou tentar ler, sendo que isto vai ser assim de rajada porque eu não olhei para ele antes.
Vai correr bem, vamos lá.
Um túmulo do Zarundel. Lado a lado, esbatido um e outro rosto, conde e condessa repousam em laje, insinuando o seu digno traje, em armadura articulada, duros plissados, e esse laivo de absurdo gosto, os cãezinhos aos pés deitados. Tal simplicidade do pré-barroco quase não cativa o olhar, até onde tropece na manopla esquerda do conde, cerrada vazia ainda na outra, e atinge o nosso ser. Qual súbito eterno soco, a sua mão recolhida que a dela cinge. Não contariam jazer tão longamente. Era uma efígie com tal lealdade, mero pormenor para os olhos da amizade. Gentil elegância encomendada a um escultor, improvisada para dar caráter permanente aos nomes latinos que na base se quis pôr. Jamais adivinhariam a rapidez com que, na sua imóvel e supina viagem, o ar se transformaria em muda pilhagem. Mandaria embora os antigos inquilinos, a pressa com que os olhos futuros, em vez de ler, fitariam. Enleados os destinos, foram rigidamente pelas eras perdurando. A neve caía sem data. A cada verão, a luz invadia o vidro. Uma confusão. Álacre de piado juncava o pavimento, também de osso crivado, e mudando, as gentes pelas veredas em contínuo movimento, iam a sua identidade diluindo. No vazio de um tempo, desbrazonado, indefesos agora, com fumo acumulado, em miadas suspensas de lassitude, sobre o seu canto de história que vai ruindo, não resta senão uma atitude. Foi o tempo que os transfigurou em mentira. A fidelidade de pedra que mal juraram, medra no seu brasão final, penhor do nosso quase instinto que quase acertou. O que sobreviverá de nós é o amor.
É tão bonito esse verso final, que no original é What will survive of us is love. É mesmo bonito. Então, Susana, porquê é que
Este é
gostas
um
deste
dos
poema?
poemas mais famosos do Larkin. E esse verso, o que sobreviverá de nós é o amor, What will survive of us is love, é um dos versos mais conhecidos do Philip Larkin. E que já foi muito criticado, e o facto de este verso estar sempre a ser tirado do contexto, não é? No fundo, tornou-se um daqueles versos que as pessoas usam para aquilo que lhes dá jeito, e que. Isto também tem sido comentado por algumas pessoas, que talvez o Larkin, o que ele quisesse dizer com este verso era um bocadinho o oposto daquilo que a maior parte das pessoas o usam para dizer. Mas eu devo dizer que acabei por cometer o mesmo erro e usar este verso e tirá-lo do contexto, porque ele aparece em epígrafe do meu primeiro livro. O Agora e na Hora da Nossa Morte. E esse livro tem várias epígrafes, tem outros poemas de outros autores, mas talvez este poema e este final tivesse sido uma coisa que me acompanhou durante toda a escrita desse livro, e talvez ele resumisse a ideia mais importante. Ou a mensagem que eu queria passar, hoje são tão sair tiradas pirosas, se é que há mensagem, mas por acaso, no caso deste livro, eu não sei se mensagem é a palavra certa, mas eu queria partilhar uma experiência que eu tinha feito ao escrever aquele livro, e uma espécie quase de descoberta, não é? Eu tinha 30 e poucos anos e se calhar ainda estava numa fase de grandes descobertas que de repente lá está, mudam a nossa vida e queria partilhar isso, não é? Mas esta ideia, ao estar a passar, eu passei muito tempo com familiares com pessoas que estavam doentes ou com familiares de pessoas que estavam doentes e que estavam no final de vida. E esta ideia do amor ser a única coisa que fazia com que aquelas pessoas sobrevivessem. Para mim foi muito claro. E sobrevivessem de vários modos, não é? Sobrevivessem não só a esse momento da vida delas, não é? Que é um momento da vida, não é a morte, é a vida, é o final de vida, não é? Mas também que sobrevivessem para lá da morte, de certa forma, não é? Eu acho que o amor está muito ligado à memória, não é? Eu acho que. Se ninguém nos amar, ninguém se vai lembrar de nós, não é? Esta ideia da memória. E mesmo, e agora voltando a esta ideia do contar histórias, não é? As nossas memórias, as nossas histórias, o contar das histórias não existe se não existe ninguém para partilhar connosco, não é? E esta ideia das ligações humanas, das pessoas que nós amamos, e aqui quando estou a falar em amor, estou a falar, apesar do poema do Larkin ser sobre um casal.
Um
Um
casal,
casal nobre que
um
está no
túmulo, sim, que
túmulo.
está no túmulo.
Isto aplica-se, claro, ao amor pais e filhos,
Filial, sim.
ao amor em geral. E de facto isso tornou-se muito muito importante para mim ao longo da escrita desse livro e ao longo da tentativa de partilhar essa experiência e de querer que, pelo menos por momentos, não é? No momento em que a gente lê aquele texto, pudéssemos de facto questionarmos sobre o que é que é realmente importante para nós, não é? Quando as pessoas se questionam sobre isso, as pessoas sabem exatamente o que é importante para elas.
É muito interessante essa
E
ideia.
raramente é aquilo com que nós nos ocupamos a maior parte do tempo
Cotidianamente, sim.
cotidianamente, não é?
É muito interessante essa ideia e é também interessante as ligações. Ou seja, tu escreveste um livro que conta histórias de famílias e pessoas no final de vida, mas fazes aqui uma ligação com um poema, não é? Lá está, encontras, digamos, como se fosse a súmula maior daquilo que escreveste num verso do Larkin. É muito interessante estas ligações que também se fazem, não é? E que no teu caso, como tu dizias há pouco, confessavas uma coisa que acho que ainda não tinhas dito, tens assim frases espalhadas pela casa que podem servir de epígrafes, e também podem ser da poesia,
Sim,
não
e de
é?
certa forma estás a dizer, a poesia tem essa capacidade de súmula, não é? E de ir, lá está, ao âmago das coisas, à essência das coisas, e é por isso que a gente pode andar com esses versos
Claro.
na cabeça, não é? Porque
Porque
eles,
eles
de
dizem
certa forma,
realmente aquilo.
eles dizem realmente aquilo, não é? Podem ser ponto de partida, podem ser ponto de
Sim.
chegada,
Mas é aquilo.
mas
É aquilo.
sabemos que. E aquilo dá-nos uma certa. Quase como se fosse uma bússola, não é? E as epígrafes, para mim, funcionam como uma espécie de bússola. Daquilo onde eu estou a tentar chegar, não é? Que me orientam.
E sobre esta ideia que dizias de que parece que
Agora,
a ideia que as pessoas dão.
e porquê? Porque este poema, na verdade, é muito mais irónico
Sim.
e questiona muito mais essa frase do que aquilo que as pessoas, depois tirando o verso, lhe atribuem. E o Larkin era um poeta extremamente irónico,
Pois
não
era, sim.
é? Com um humor de inglês.
Inglês,
E eu
exato.
gosto muito do Larkin, gosto muito dos poemas dele. Mas de facto há aqui toda uma ironia, não é? Toda uma ironia nesta descrição deste casal enfim, que tem este túmulo com as mãos dadas, mas também no, na maneira como o tempo, no fundo, vai trabalhando sobre isso e que não há muito que nós possamos fazer porque o tempo vai trabalhar sobre isso, não é? Uhum. E esse amor vai ser perdido, não é? E ele, de facto, é que o verso penúltimo é do nosso quase instinto que quase acertou. Exato. Mas há aqui um quase, uhum. não é? Esse quase muda tudo, que é uhum. o nosso instinto é acreditar que o amor sobrevive a tudo. Mas... aqui um mas neste poema, não é? Isso é muito mais interessante do que, obviamente que isso torna o poema muito mais interessante do que dizer olha, aqui está este poema tão bonito, de facto, amor
sobrevive a tudo. Isso... não é tão, não será assim, não é?
Mas também pronto, depois tem esta coisa bonita que tem a poesia, que é, lá está, porque a poesia nos deixa tanto espaço. É? Talvez por isso, agora voltando um bocadinho a Anne Carson, talvez seja isto que seja tão poderoso no texto dela, que é tendo esse lado ensaístico, ao ser inverso, ao ter todo aquele espaço, até em termos formais, espaço em branco, não é? Ter tudo o que fica por dizer, dá-lhe essa capacidade de interpretação. Não é? De nós podermos encontrar muitos outros significados naquele texto, que um ensaio, mesmo que seja um ensaio híbrido, não é? Literário híbrido, não tem, não é? Uhum. Pelo menos com essa elasticidade. E a poesia de facto tem isso, não é? A poesia, é, eu acho que, isso para mim, é, talvez por isso eu também gosto tanto da poesia, e para mim é tão importante, eu escrevo de uma forma também muito fragmentada e muito concisa, e às vezes até gostava de ser mais expansiva, mas pronto, não. Claramente não é o meu estilo, e os meus livros são extremamente curtos, sempre. Mas eu acho que isso é muito importante, e talvez eu gosto também de ler poesia, porque a poesia me ensina isso, e às vezes esqueço-me e depois tento voltar a isso, e a poesia ajuda-me, que é que quando nós escrevemos, aquilo que não escrevemos é tão importante quanto aquilo que escrevemos.
E tu falas disso neste livro também.
E neste aquilo que nós recente. Não escrevemos, aquilo que nós escolhemos não pôr, mas que fica subentendido nas frases que estão, é tão importante como aquilo que está lá escrito. Uhum. E o jogo também da escrita é esse jogo do que não é revelado, não é? Mas que pode ser subentendido, quase como quando nós temos uma conversa, não é? E alguém te diz alguma coisa e tu percebes tantas coisas numa frase só, não é? Quando estás a olhar para a pessoa, não é? E a boa literatura faz isso, não é? Não tens ninguém para olhar, mas está lá no texto, não é? Esses silêncios, esses olhares, essa expressividade toda, que não tem que ser necessariamente dita.
Nem explícita.
De facto,
nem explícita.
A poesia acho que me ajuda muito a recordar isso, percebes? Quando leio poesia, a tentar trazer isso para o meu corpo também, essa capacidade de silêncio, não é?
E para sairmos do Larkin, queria eu também dizer, enquanto leitora, que mesmo que a intenção dele tenha sido A ou B ou C, eu gosto de acreditar que depois, quando lemos um poema, o poema também é nosso, dos leitores.
Exato.
E podemos fazer dele o que quisermos, não é?
Absolutamente.
Eu gosto dessa ideia de que posso apropriar-me de um verso ou de uma ideia. E se o autor não quis dizer aquilo, pronto, eu também até posso saber disso, mas tenho esse direito, não é?
E o poema é suficientemente aberto.
Exato, e também neste caso é suficientemente aberto.
E eu acho que um bom poema, normalmente, é suficientemente aberto.
Ele deixa isso, deixa isso. Continuamos, Susana. E agora vamos para... a Elizabeth Bishop. Pronto.
Olha, isto está por ordem, mas sabes que a minha ordem foi assim um bocadinho.
Sim, tranquilo.
Eu comecei pelos estrangeiros.
Pois, mas... exatamente.
Está a parecer mal quem ouviu só metade do podcast.
Exato, ouvem o resto para a semana. A Elizabeth Bishop, este livro chama-se Geografia 3. O que eu tenho aqui é da Relógio d'Água e a tradução é da Maria de Lourdes Guimarães. E tu escolheste um poema que se chama Uma Arte. Eu gosto muito deste poema, e diz assim: a arte de perder não é difícil de se dominar. Tantas coisas parecem cheias da intenção de se perderem que a sua perda não é uma calamidade. Perder qualquer coisa todos os dias. Aceitar a agitação de chaves perdidas, a hora mal passada. A arte de perder não é difícil de se dominar. Então, procura perder mais depressa, lugares e nomes e para onde se tencionava viajar. Nenhuma destas coisas trará uma calamidade. Perdi o relógio da minha mãe e, olha, a última ou penúltima de três casas amadas desapareceu. A arte de perder não é difícil de se dominar. Perdi duas cidades encantadoras e, mais vastos ainda, reinos que possuía, dois rios, um continente. Sinto a falta deles, mas não foi uma calamidade. Mesmo o perder-te, a voz trouxista, um gesto que amo, não foi diferente disso. É evidente que a arte de perder não é muito difícil de se dominar, mesmo que nos pareça, toma nota, uma calamidade. Então, Susana, porquê este poema?
Olha, é um poema muito conhecido, não é?
Sim.
Talvez é um dos poemas mais conhecidos da Elizabeth Bishop. Como te disse, eu tenho muita dificuldade em... acho que disse isto no início, que é, para mim foi muito difícil escolher os poemas específicos,
uhum.
porque eu...
Tu gostas dos autores, não é?
Gosto dos autores.
Uhum.
E, portanto, depois escolher um poema, ainda uhum. perceba, desses são os poemas da minha vida, isso, enfim, não só traz um grande peso, quais são os
Sim,
poemas
claro,
da minha vida,
claro.
Mas como é difícil, porque é esta ideia do poema, não é?
Uhum.
E para mim, de facto, eu relaciono muito com os autores e com a obra dos autores e às vezes tenho muita dificuldade em isolar um poema, ou dizer, uhum. este poema marcou-me particularmente. Mas gosto muito deste poema, não tenho uma história com ele, mas acho um poema, é um poema quase perfeito, está tão bem estruturado e tem tudo o que é importante, lá está, não revela tudo, uhum. é misterioso,
uhum.
E gosto muito desta ideia e acho que talvez seja qualquer coisa. E é engraçado agora pensar nisto. Eu acho que este era um poema que eu talvez não tivesse escolhido há uns anos, se me tivesses perguntado.
Porquê?
Acho que isto é um poema que tu tens que perder algumas coisas.
Para gostares dele?
Ou para saberes que é assim?
Gostar dele, ou para saberes que é assim?
Para ele mexer contigo,
uhum.
de outra maneira, não é?
Ou para saberes que aquilo que ele eventualmente propõe pode ser verdade, que a arte de perder até se pode dominar, é isso? Precisas
Exato.
De perder alguma
e que,
coisa para
na
saberes
verdade,
isso.
acho que nós temos que dominar a arte de perder para conseguirmos viver, não é? Saber perder coisas, saber abandonar certas coisas, saber deixar cair certas coisas e saber que perdemos e que continuamos a viver, que não é uma calamidade. Esta ideia eu acho que é uma coisa que de facto tu sentes isso de uma maneira diferente. E lá está, e os poemas não são coisas só intelectuais, não é?
Claro.
A partir de certa altura, não é? Quando és muito jovem, não perdeste quase nada. Talvez tenhas perdido umas chaves, mas de facto... Mas lá está, ela também faz esta justaposição entre esta banalidade de perder as chaves do dia a dia, não é? Estamos sempre a perder coisas, com perder coisas
continente,
importantes.
Sim, horrível, sim.
E na nossa vida é isto, não é? É perder casas, é perder pessoas e até objetos de pessoas que nos eram queridas, é perder essa. Perder universos, não é? Perder
uhum.
memórias, perder relações, etc, etc. E o lastro disso que se vai perdendo, não é? E pronto, acho de facto um poema fantástico e que cada vez mais se torna mais importante conforme eu vou avançando na vida e perdendo coisas. Curiosamente, outra coisa que eu gosto muito na Elizabeth Bishop é que a Elizabeth Bishop é uma poeta que eu gosto muito também. Este livro chama-se Geografia 3 e, curiosamente, a Sofia, o Mel Reiner, também tem um livro chamado Geografia.
Pois
então,
tem.
E devo dizer que o da Sofia é anterior. Portanto, se alguém copiou, foi a Bishop
foi a
que
Bishop.
Copiou
exato,
a Sofia.
Exato, exato.
Mas ela escreveu pouco, Elizabeth Bishop escreveu
uhum.
pouco. Era uma poeta que escrevia muito pouco. E acho que era daquelas poetas, daquelas escritoras que, de facto, ela só escreveu aquilo que tinha mesmo para dizer. não escreveu por escrever, não é? Por carreira, por ser acessório, não escreveu o acessório. Isso, para mim, acho muito bonito. E há bocado falávamos da ideia dos modelos e de procurar os exemplos e os modelos, e eu acho que muitas vezes procuro também nos autores que leio esses exemplos, não é? De como é que eles foram construindo as obras, e a gente procura identificar-se. Já não sei quem é que dizia que nós lemos as entrevistas dos escritores, não sei se era o Rushdie. Lemos as entrevistas dos escritores, que é para, quando eles falam sobre escrever e tal, e processo, né? Que é para nos sentirmos menos mal, que afinal eles também são loucos como nós, essa ideia. Mas ela escrevia muito pouco e reescrevia muito, era uma pessoa que procurava, de facto, essa quase perfeição do poema, não é? Sendo que a perfeição pode eventualmente ser parecer imperfeito. Seria, daria para outra conversa. E o New York Times fez há pouco tempo. O New York Times tem uma rubrica muito gira, até que é de multimédia, não é só texto, que é sobre o processo de criação. Às vezes são quadros em que explica como é que aquilo foi criado, e fez um com este poema. Não sei se tu viste.
Não vi.
É magnífico.
Uau, tenho de ver. Sim.
E em que eles vão analisando estrofe a estrofe, em que tem o exemplo das primeiras versões deste poema. O título não era uma arte, portanto o título mudou, houve imensas coisas no poema que mudou, e eles vão mostrando como é que ela foi mudando, o que é que foi mudando, é como foi depurando o poema, e fala um bocadinho também do momento da vida em que a Elizabeth Bishop escreve este poema. Ela já não era jovem, já tinha uma idade, e tinha tido uma grande paixão por uma mulher mais nova, que tinha sido muito importante para ela e que ela depois perde. E no fundo, isto é um poema. É um poema de amor, afinal.
É um poema de amor, afinal, sim. Afinal, no final é que é importante. Sim.
Mas
percebemos
isso
no final, sim.
É muito bonito
É muito
ver
bonito.
essa, e perceber como é que ela foi criando isto.
É um livro que se encontra, que está publicado cá, como eu dizia há pouco, a edição da Relógio d'Água. E falaste de Sofia, e para terminarmos esta primeira parte, é precisamente um poema da Sofia de Melo Brainer, chamado Deriva. Queres ler, Susana, por favor?
Através do teu coração passou um barco que não para de seguir sem ti o seu caminho. Dois versos.
Dois versos. Sabes que eu, quando reli agora este poema para a conversa contigo, lembrei-me, lá está, são as associações de ideias, de um poema da Alejandra Pizarnik, que diz: explicar com palavras deste mundo que partiu de mim um barco levando-me. Que também são dois versos, e também é assim um poema que nós ficamos nele, não é? Mas então, vamos voltar aos versos da Sofia. Através do teu coração passou um barco que não para de seguir sem ti o seu caminho. Porque é que eu trouxeste, Susana?
Olha, este poema tem uma história pessoal, e foi por isso que eu trouxe. Quer dizer, trouxe por duas razões. Eu queria trazer alguma coisa da Sofia de Melo Brainer, porque, como te disse no início da nossa conversa, foi lá está, uma das poetas que eu li ainda como
Adolescente.
adolescente e que foi muito importante para mim. A Sofia, o Eugénio de Andrade, que eu não trouxe, mas que, enfim, e que tem muito em comum com a Sofia, não é? E que ainda por cima eram os dois, quer dizer, a Sofia era do Porto, a Eugénia de Andrade viveu quase a vida toda no Porto, e portanto havia esta relação com o Porto. Talvez também, não sei se isso tinha influência nas minhas leituras naquela altura. Eram poetas que estavam muito presentes na cidade, digamos assim, na cultura da cidade e tudo isso. E portanto, e a Sofia, talvez mais do que o Eugénio de Andrade, eu continuei a ler depois, mais tarde. E ainda leio de vez em quando. Portanto, acho que volto mais a ela, digamos assim, não é? E portanto, queria trazer, lá está, eu relaciono mais com os poetas do que com os poemas, e portanto, eu queria trazer um poema da Sofia, mas não sabia qual, ainda por cima são tantos. E depois lembrei-me deste porque este poema foi-me enviado por um homem com quem eu tive uma história, e como se percebe pelo poema. Não, 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 enfim, não acabou bem. Também não acabou mal, mas não, não, não seguiu o caminho. Mas isto porque quando tu me convidaste para eu escolher os poemas da minha vida e disseste, mas são poemas que te marcaram ou que foram importantes, não são necessariamente os melhores poemas ou os poemas Sim, claro. Que tu agora mais gostas ou que mais lês. E portanto, nesse meu pensamento sobre o que é que eu lia antes, o que é que eu lia quando era adolescente, o que é que eu lia há uns anos, que poemas é que fizeram parte da minha vida, e pegando nesta ideia dos poemas que se partilham e que passam a fazer parte da nossa história pessoal,
claro,
um bocado como as canções, não é?
Claro.
Porque nós começamos a ter memórias ligadas a eles, das memórias do tempo em que os lemos, das pessoas a quem os mandamos, ou dos poemas que nos foram mandados a nós, para alguém que amamos ou que nos amava. E, de facto, o que é que seria de nós se nós vivêssemos as nossas histórias de amor sem ter poesia? Não é? Sem poder mandar um poema quando ficamos de coração partido para nos despedirmos, ou quando estamos a apaixonar para, enfim, fazer declarações de amor. Através das palavras dos
outros.
Portanto, o que é que seria de nós, não é? E este poema foi-me enviado por uma pessoa de quem eu gostei muito, e que me faz pensar muito nesta ideia destes barcos que passam por nós e seguem o seu caminho sem nós, não é? Esta ideia, lá está, vou eu para a perda, para a nostalgia, para a história, mas é esta ideia um pouco das vidas que nós não vivemos, aquilo que, esta questão do que teria sido, não é? Se tivesse sido de outra maneira, estas pequenas perdas, às vezes são perdas que não é só aquela perda do que se viveu, mas é a perda do que não se viveu.
Da possibilidade,
não é?
Sim.
Isso é interessante pensar sobre isso, e é por isso que eu trouxe este poema.
É um poema muito bonito, e assim se completam os 5 primeiros poemas que trouxeste para o podcast. Eu vou só recapitular: Adrienne Rich, North American Time, Tempo Norte-Americano, eu creio que é assim a tradução. Anne Carson, A Beleza do Marido, poema 21. Philip Larkin, Anne Arundel Tomb, como é que o túmulo dos Arundel, na tradução do Vasco Gato. Elizabeth Bishop, Uma Arte, Sofia de Mel Brainer, Deriva. Voltaremos para a semana, Susana, para continuarmos a conversar sobre os poemas que gostas mais. Até já.
Este episódio teve autoria de Raquel Marinho, música de Mário Lajinha e design de Joana Batista.